Vamos ver se dá certo isso aí. Abrindo a janela. Dá pra ver?
Ah, que fantástico, rapaz. Você tá onde, Joel?
Eu moro no, numa, num vilarejo medieval no interior da França, perto de Bordeaux,
Que
mais para o interior.
legal! Que cidade!
O vilarejo chama Saint-Jean-de-Col.
Maravilhoso! Maravilhoso! Me lembra muito. Eu visitei Paris há um tempo. Paris, não, França, um tempo atrás. E visitei Montpellier. Essas ruazinhas me lembram muito Montpellier.
Isso aí.
Que
Mas aqui,
fantástico!
aqui é muito, muito pequeno. Nesse vilarejo, nós somos, no centro aí que eu te mostrei, somos 80 pessoas.
Maravilhoso, que delícia, hein, rapaz? E agora o friozinho já tá começando por aí, né?
Tá mesmo.
Muito bom. Bom, a gente já acabou de começar o nosso bate-papo, então, já apresentando um pouquinho da cidade, do bairro. Então, eu quero dar uma salva de palmas pro Joel. Seu sobrenome é Timoner?
Depende do lugar que eu tô. Aqui na França se fala Timoner, no
Timoner.
Brasil Timoner, ou
Ok.
Timoner.
Eu vou aproveitar o sotaque francês porque é lindo, maravilhoso. Então, por
Beleza.
favor, uma salva de palmas para Joël Timonner, direto da França. Joël, quero agradecer demais a sua presença. Obrigado pelo seu tempo. É um prazer receber você para a gente bater um papo, conversar um pouco sobre música. Eu ouvi muito dos seus lançamentos, dos seus discos. Achei incrível tudo que eu ouvi por lá. Aliás, Joel é um dos artistas que me enviou música por meio da Groover. Groover é uma plataforma de apreciação onde os artistas enviam as músicas para alguns curadores. Joel me mandou duas, inclusive a gente vai falar sobre elas hoje. E eu achei sensacional não só essas duas músicas que você já me enviou, mas um pouco de tudo que você tem gravado e tem lançado. Aliás, eu ouvi português, inglês, francês, espanhol e ainda é japonês, coreano?
É japonês,
É
é
japonês.
japonês,
Eu
é
fiquei na
japonês.
dúvida. Cinco línguas. Fala totalmente.
Não. O japonês, eu estudo japonês, eu tenho um vizinho japonês com quem eu fiz uma canção há um ano atrás, que está nas plataformas, e ontem a gente terminou uma segunda canção, eu até fiz um post no Instagram hoje, anunciando, agora, né, faz uma meia hora mais ou menos, anunciando que é mais uma canção que agora que vai começar a etapa de preparar o arranjo e tal, para no fim botar com banda nas plataformas.
Maravilha, Joel, muito legal, viu? Eu quero já te perguntar de início, conta pra gente um pouco dessa sua formação musical. Eu vi que você já trabalhou com pessoas muito interessantes, a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Mas conta pra gente um pouco da sua formação musical. Eu vi que você se apresenta no Instagram como cantor-compositor que toca uma guitarra estranha, mágica, chamada Sazuki. Fala um pouco disso tudo pra gente.
Tá, então, esse Sazuki eu comecei a tocar faz alguns anos. É um instrumento, é uma criação de um luthier aqui na França. Eu fui, com um amigo que ia buscar um baixo que estava sendo consertado nesse luthier, e eu vi esse instrumento e comecei a tocar, e pintou uma jam session, outros músicos que estavam por ali, e eu fiquei enfeitiçado
Que legal.
por esse instrumento. E então, eu vou até mostrar para você. Ele, não
Ah,
sei
que
se ele está
legal.
afinado.
Maravilha. Porque tem muita gente que com certeza não conhece. Olha que incrível. Eu cheguei a ver algumas fotos. Ele é um instrumento lindo e tem um braço bastante longo, né?
Enorme, enorme. Eu só
Uhum.
estou me
É, é.
afastando aqui.
A sonoridade, inclusive, me lembra um pouco o baixo, mas ele também tem essa coisa da guitarra, né?
E você pode.
Além do Sazuki, que
Então.
já é esse instrumento lindo, qual é a sua formação musical? Conta pra gente um pouco.
Então, é interessante porque eu comecei com bandolim. O instrumento que eu comecei no fim da adolescência, eu comecei tarde a música. E eu comecei a tocar bandolim na onda do choro, quando o choro voltou nos anos 70. Acho que você e. Não, com certeza você e muitos ouvintes não tinham nascido. E começou a onda do Clube do Choro, e eu formei um grupo com o Swami Júnior e mais um outro pessoa, o Adriano Busco, o Zé Fernando, enfim, músicos em São Paulo, e a gente era uma molecada tocando choro. Então, foi um aprendizado bem informal. Meu professor era o Evandro, tinha um regional do Evandro, e ele me ensinava de ouvido, assim, eu com os discos, né, Jacó do Bandolim e tal, fui aprendendo choro, e foi com esse grupo que a gente foi convidado para tocar num festival perto de Paris, um festival folk, e foi assim que a gente veio para Europa.
Que legal. E você
E
é paulistano?
eu nasci em São Paulo, sim,
Tá maravilhoso.
e fui para com o grupo, com Choro Roxo, que era o nome do grupo, Choro Roxo. Aliás, no meu canal YouTube, se você vai lá embaixo, tem uma seção música instrumental e tem alguns MP3 que eu consegui recuperar de dois discos que a gente gravou na época. Tem um disco no gravado em Paris e tem algumas músicas de um disco que a gente gravou no som da gente em São Paulo e acabou não sendo lançado. Eu acabei voltando para a Europa e o grupo terminou nisso aí, foi em 83.
Muito legal, muito legal. Bom, eu percebi, e aí eu quero começar a falar um pouco sobre a sua discografia. Eu comecei a ouvir o seu primeiro lançamento, que foi em 2015, né? Talvez o seu primeiro lançamento oficial, que é o disco Canções, que basicamente é um disco com convidados, ou tô errado?
Exatamente, você está totalmente certo.
Tá. Ao longo da sua carreira, você foi encontrando músicos brasileiros, como o próprio Chico Pinheiro, artistas fantásticos, como Roberto Córdova e Eugênia Mello. E como é que esses artistas foram aparecendo no decorrer da sua vida? Como é que foi surgindo essas parcerias? Fala um pouco do processo do disco Canções.
Eu acho que a primeira coisa a ser mencionada nesse contexto é o Swami Júnior. O Swami
Tá.
Júnior, que é meu parceiro, meu irmão, e ele que toca sete cordas, toca baixo, é produtor. E foi quando eu consegui ter bastante tempo livre para música, para fazer canções e tal. Isso foi em 2013. E daí
Legal.
ele me fala, e eu continuava em contato com o Swami, eu morando na Europa, e ele me falou: vamos fazer um disco com as suas canções. E então, entre 2014, assim, 2015, a gente selecionou um repertório, e as pessoas foram chamadas por ele. A gente montou com o núcleo do Choro Roxo, a gente fez as bases, e daí ele foi chamando pessoas que eu já conhecia ou não. Mas a maioria das pessoas eu não conhecia, eu conheci graças ao Suami.
Que legal! E é um disco maravilhoso porque ele passa por diversos sotaques. É óbvio que você tem como base na sua música, e dá pra gente reconhecer isso o tempo todo ouvindo qualquer uma das canções, que você tem um pé ali na música brasileira, na bossa nova, mas eu ainda sinto também um sotaque, às vezes, do folk, do jazz, do rock, inclusive, em
Sim,
alguns
muito,
momentos,
muito.
né?
Eu
Existe mesmo essas referências.
totalmente, totalmente. Eu tenho o número de estilos. Isso até é um problema, né? Porque em geral, quando você tem uma carreira, as pessoas querem saber em qual casa que você está.
Exato.
E o fato de eu ficar navegando navegando entre as línguas ou navegando entre estilos e tal. E francamente, eu não faço compromisso. A minha música é uma música muito honesta. É muito. Eu não vou fazer uma coisa ou outra porque isso é o que está dando. Eu ignoro totalmente isso. E para mim, a música é uma coisa de prazer e amizade.
Fantástico, fantástico. E inclusive a carreira como músico independente é uma coisa que te dá liberdade para transitar entre todos os gêneros musicais, né? Você não
Verdade.
sofre essa obrigação por uma gravadora ou por um empresariamento de fazer uma única coisa para agradar um nicho específico, né? Como que é para você
Exatamente.
ver essa iniciativa e talvez essa liberdade em ser um músico independente hoje?
Para mim é essencial. E para mim a música, ela faz parte da minha vida. Então, eu não vou fazer. Se eu acordo, eu vou fazer yoga, ou se eu vou passear no campo, aproveitar o ar fresco da manhã, a música é a mesma coisa. Então não tem é o que vem em primeiro lugar.
Legal, legal. Bom, a gente sai de 2015 e vai para 2017 com Labirinto, que já tem uma coisa um pouco mais jazzista, talvez até
Sim.
uma coisa mais elegante por causa da orquestra, do trabalho da
Sim,
orquestra.
sim.
Provavelmente isso aqui ele já seguiu uma linha de trabalho um pouco diferente do que o disco Canções, não?
Sim, o Canções foi para mim um grande aprendizado, porque eu tinha gravado discos nos anos, começo dos anos 80, e a coisa evoluiu muito, né? A maneira de fazer. Eu também não tive muito acesso. Quando eu gravei os discos, eu ia para o estúdio, eu gravava, depois eu ia embora. Depois, quando eu olhava, o disco estava pronto.
Tá.
O LP, né? Não existia CD.
Ok.
Essa gravação de canções foi genial, porque eu fiquei acompanhando cada etapa do processo e eu vi como se fazia, como que se gravava, como se editava, o que se fazia durante a mixagem, masterização e tal. E quando acabou o disco, eu falei pro Swami: olha, agora que eu vi como é que é, eu acho que a gente devia fazer um outro disco, mas eu queria fazer de um outro jeito. Vamos achar uma cor específica assim e ficar nela, e fazer uma coisa mais homogênea. E ele tinha feito no Canções um arranjo para cordas, uma música que chama Festina Lente. E eu falei: pô, Swami, você escreve bem para orquestra de cordas e tal, vamos fazer um disco com bastante orquestra de cordas. Então veio assim, daí ele topou, e a gente foi, daí eu criei um novo repertório, e ele foi escrevendo os arranjos, e foi bem emocionante de estar lá no, com as cordas, né, durante a gravação. Foi maravilhoso.
Que fantástico! Eu acredito que trabalhar como orquestra no momento de gravação deve ser extremamente emocionante, né?
E outra coisa também que eu tinha falado para ele: vamos montar um grupo que a gente vai, o disco inteiro toca com ele. E foi assim que eu conheci o Tiago Costa, o grande pianista, arranjador, regente, Tiago Costa, e o baterista Sérgio Reze. Inclusive, a gente se conheceu durante a gravação de Labirinto, e a gente ficou amigo, ficou parceiro musical também. E vários dos lançamentos contam com a participação desses dois grandes músicos.
Que bacana! E qual é o seu processo de composição, de criação? Como é que as canções chegam para você, Joel?
Tem várias maneiras, na verdade. Tem canções que eu fico brincando com o instrumento, pinta uma estrutura rítmica, harmônica. E em cima disso eu começo a fazer uma melodia, e a coisa vai evoluindo, e no fim eu boto uma letra nisso. Isso é um processo. E às vezes é um processo que leva tempo. E tem casos que é muito rápido, tipo uma valsa que a Eugênia Mello gravou, Eugênia Castro Mello, como é que chama? Revalsa.
Rio no mar é corrente, no ar rio é vento, no corpo é dança que valsa e revalsa sinapses na mente. O espaço é rastro de estrela que explode em silêncio. Valsa para quem volta e quem não foi, quem irá revalsar.
Valsa que deixa feliz quem está solta na dança. Tal flecha, tal lança, balança num alvo noturno. Feline certeira, cadência no ar. Quando rodopia louca de amor revela a valsa, ela se vê nua.
E essa música me lembro que ela saiu praticamente direto assim. Foi, veio pronta. Tem outras músicas que eu fiz, pessoas que me mandaram a música e eu fiz a letra.
Que legal.
E muitas que eu vi uma letra na internet, no Facebook, algum poeta que eu tudo bem se eu tento fazer uma música com isso. E eu fiz amigos e parceiros também, né, nessa onda aí. Por exemplo, das que foram lançadas recentemente, tem Caldeirão e Clarissa, cuja letra foi feita pelo André Bolívar, que é escritor, que é poeta. E eu conheci ele no Facebook. Eu nunca encontrei ele pessoalmente, na verdade.
Que incrível! Esse é o acesso da internet, né? A
É
gente acaba
maravilhoso.
tendo essa facilidade de encontrar artistas pelo mundo inteiro. Então,
É.
é uma proximidade a longa
É.
distância.
É. E nessa linha aí tem uma coisa mais radical, que são as músicas que eu faço com letra em japonês. Eu tenho um vizinho aqui que é japonês e que é um senhor. Ele tem 82 anos e ele nunca tinha feito letra de música. Ele escrevia, jornalista, tal. E eu perguntei se ele topava. E ele escreve a letra, mas ele não é uma letra de música, é um texto. E eu tenho que. E é um outro lance de você achar a música por um texto, não tem a regularidade, a métrica, né, a coisa do letrista.
Claro.
Então, isso foi um grande desafio. Essa música que eu terminei ontem, ela levou bem uns 2 meses
Tá
de
legal.
trabalho.
E acredito que a própria sonoridade da língua japonesa acaba trazendo uma dificuldade para você montar uma melodia que faça sentido, uma musicalidade como um todo, não?
Exatamente. E outro desafio também, agora é mais fácil para mim, que eu estou começando a me virar em japonês, mas é você conhecer a estrutura das frases, tudo para saber onde você pode cortar, né? Se você tiver que cortar para fazer um sentido musical, onde é o lugar, é uma coisa que a gente nunca não pensa, mas é bem crítico nesse processo.
Interessantíssimo, interessantíssimo. Joel, e do que você se alimenta artisticamente para conseguir compor? Você é aquele tipo de artista que espera uma inspiração para conseguir compor alguma coisa? Ou você é o artista mais mecânico que se força a sentar o instrumento e vamos lá, vamos criar, vamos produzir? Como é que funciona isso para você?
Eu concordo com uma frase que o Picasso tinha falado, que é a inspiração ela vem, mas ela tem que te encontrar trabalhando.
Boa.
É claro que às vezes você está fazendo qualquer coisa e vem uma ideia, você
Claro.
anota tal, mas para mim é uma coisa de. Não necessariamente a disciplina de ter o mesmo horário para fazer as coisas, como certos escritores fazem. Mas ter a regularidade de mergulhar nesse universo, né?
Tá.
E deixar as coisas acontecerem.
Legal, legal. E o que te inspira? Uma peça de teatro, um livro, uma paisagem? Como é que funciona isso para você?
Todas essas coisas que você citou, encontros, natureza, situações políticas. Filosóficas, né? Tudo alimenta.
Legal, você não acaba não se limitando muito com relação a isso.
Não, não. Aliás, eu não fiz esse trabalho de olhar retrospectivamente a todas as letras que eu fiz, mas eu acho que tem um pouco de tudo também.
Interessante. Joel, eu sinto uma diferença grande desse trabalho que você começou a construir lá 2015, 2017, Para a primeira música que eu de fato conheci você por meio da Groover, que foi Caldeirão, foi lançada em 2022, que já tem uma linguagem completamente diferente. Ela ainda tem um pezinho lá na bossa nova, mas ela já tem uma característica mais eletrônica, né?
Esse caldeirão vai ferver, acendendo fogo. Caldeirão tá esquentando. Hoje eu tô. Hoje eu tô com Exu no corpo, Catedral do São Basílio, Taoísta, Pomba Gira, Madame Satã, Balacobaco, Vinho Tinto, Rum Caipira, Baco, Babalorixá, Baco, Babalorixá. Tô com estrela guia, rei da via, Ave Maria, com batuque de tambor, corrente no pescoço. Hoje eu tô no osso, não, tô no samba, Xangô, Tupã, Apolo. Xangô, Tupã, Apolo. Me benzendo até cansar, Xangô, Tupã, Apolo. Me benzendo até cansar, Xangô, Tupã, Apolo. Me
benzendo
até cansar.
O que mudou fundamentalmente foi que eu foi no, no, no quando teve o Covid. Eu comecei, não tinha muito o que fazer, né? Ficar dentro de casa, tal. Eu falei, eu vou ver como é que eu faço para fazer um disco sozinho. E eu fui aprendendo tal e comecei a gravar coisas, mas gravando coisas com o Sazuki e cantando,
Tá,
basicamente.
ok.
E tem um álbum que foi lançado assim, que chama Sweet Sazuki Spell, né, o doce feitiço do Sazuki, que tem composições minhas, são todas, é só eu e o Sazuki. E
Legal,
depois
lançado em
de
2021, inclusive, né?
Em 2021, exatamente.
Isso.
E foi daí que eu falei, entendi como é que. Foi um aprendizado, entendi como é que faz isso, e duas portas foram abertas nisso, de eu não tocar só o Sazuki, mas poder tocar outros instrumentos, ou usar eletrônica, como no caso do Caldeirão, e o fato de trabalhar à distância com outros músicos. Eu gravo uma coisa, eu imagino o mapa da música, a instrumentação, posso conversar com outros músicos e tal, e daí vamos mandando e cada um adiciona a sua parte. Então, muito das coisas que estão aí, eu não sei o que você ouviu especificamente, mas quando tem outras músicas, sempre é um processo assim: eu gravo a minha parte e a coisa anda, e às
Tá.
vezes eu até regravo, porque. Por exemplo, Clarissa, eu gravei o Sazuki, a voz, e eu mandei, foi o Serginho fez a bateria, depois o Sami botou o baixo, o violão, o Thiago tocou piano elétrico, e escreveu um arranjo para sopros, com flauta, sax alto, trombone e flugelhorn.
Que legal.
E um lindo arranjo. E quando eu ouvi isso, eu falei, não, quero regravar, ouvindo tudo isso. Dá um outro barato, né? Então eu falei,
Ok.
vou refazer a voz, porque agora sim.
Muito bom. Clarissa, inclusive, foi lançado esse ano, 2023,
Sim.
e ela volta com essa característica mais bossa nova mesmo,
Exatamente.
uma melodia um pouco mais centrada dentro desse estilo.
Segue sorrindo, Clarissa, enquanto o amor aguentar. Faróis de sóis de preguiça. Em breve o céu vai rachar. Quebrando a cara o clarão, num filme sem ilusão. Clarissa, as flores em mim, é certo que murcharão. Eu escrevi num outdoor, Clarissa. Desenhei nas palmas das minhas mãos.
Totalmente.
Quem é Clarissa?
Olha, você tem que perguntar isso para o André Bolívar.
Fantástico, porque a Clarissa passa uma imagem. Eu fiquei na dúvida: ou é a esposa ou é a filha. porque passa essa coisa mais inocente, essa coisa mais alegre, a pessoa que me leva a levantar no dia, a apreciar o colorido, o sol. Falei, tem alguém ali muito importante.
Não, é alguém muito importante para o André. Ele me falou.
Muito bom.
Mas foi interessante essa parceria, porque eu falei para você, às vezes tem a letra, tipo Caldeirão. Caldeirão era um poema do André Bolívar, e eu mexi um pouco na letra tal, para quando eu fiz a música, né, do Caldeirão. Mas o Clarissa, ele tinha feito tinha um poema, e eu fiz uma música que, na verdade, é a primeira parte dela, é o A da, do. E daí eu falei, tá faltando uma outra coisa aí. E eu fiz só a música do refrão.
Legal.
E daí eu mandei para ele e falei, faz aí os versos para esse refrão, e ele fez. Então foi um ping-pong, né?
Tá.
Ele fez a música e eu fiz a letra para isso. Daí eu fiz uma música e ele fez a letra para esse pedaço.
Legal. Eu percebi que 2023 foi um ano bastante produtivo para você, né? Você lançou várias
Muito produtivo.
coisas. É.
Tem
Existe
sido.
uma organização de lançamento? Existe um trabalho de music business por trás do que você faz? Como que funciona?
Não, é bem caótico mesmo.
É artístico.
Totalmente.
Eu trabalhei durante muito tempo no teatro de pesquisa como ator e o meu antigo diretor de teatro, ele falava muito sobre isso, né? A arte, ela não respeita uma organização. Você até tenta ser organizado, mas quando tem esse lado caótico, é certeza de que algo muito bom vai sair dali. Então eu também, eu sou desse aspecto do lado caótico também. Você pesquisa sobre esse mercado mais music business, essa coisa de lançar, pensar nos streaming, algoritmo, toda essa parte mais de dados, isso funciona para você de alguma forma ou isso é irrelevante para o trabalho que você produz?
Não, é irrelevante no sentido que eu faço a música para as pessoas ouvirem.
Ok.
O primeiro ouvinte sou eu, né? Se eu não gosto da música, eu nunca vou, não vou publicar ela.
Ok.
Mas eu fiz a música, então eu quero que as pessoas tenham acesso a ela. Então, se existem ferramentas para que as pessoas possam ter acesso a isso, eu acho importante. E o negócio do Groover veio assim: eu descobri há pouco tempo que existia essa plataforma e achei bacana. Uma prova real disso é a nossa conversa agora.
Sim, muito bom, excelente. Eu percebo que muitos dos seus ouvintes, eles não estão necessariamente na França e nem no Brasil. Tem uma parcela muito grande nos Estados Unidos, né?
Sim, e também pelo fato de eu compor em inglês.
Sim.
Né, ter esse lado folk que você folk blues e tal. Então,
E você consegue perceber que existe uma linguagem mais específica dentro da sua música que acaba chegando nessas pessoas, porque a maioria das suas composições ainda são em português, né? E mesmo assim, esse conteúdo é consumido fora do Brasil.
é verdade. Não, a música brasileira é uma forma de música que ainda tem, né, uma receptividade no mundo, né? Você
Sim.
vai no Japão, tem um público para música brasileira. Nos Estados Unidos tem uma música, na Europa. Eu acho que não tem aquela coisa tão forte como nos anos 80. Eu lembro que música brasileira era uma moda, assim, e era só isso praticamente que tinha. Tinha música brasileira, tinha o reggae, né, que estava também bombando, assim, mas hoje em dia tem tantos estilos, tantas coisas. A música brasileira é um entre os outros, né? Não tem mais aquela coisa, uma certa exclusividade, assim,
Legal, legal, muito bom. Você, como um músico que já tem bastante experiência, já passou por uma experiência grande enquanto musicista, enquanto artista, cantor, compositor, você consegue fazer uma previsão do que vai acontecer com a música e para onde ela está caminhando, já que hoje, aqui dentro do meu estúdio, num quarto, dentro de uma casa, Eu consigo, com esse teclado, produzir o que eu quiser, do jeito que eu quiser, e eu envio isso para a internet ou para um outro músico que está do outro lado do planeta,
Exato.
e junto a gente consegue produzir uma canção. Como é que você vê isso tudo? Como é que você profetiza o que vai acontecer com a música daqui a alguns anos? Tem como saber disso?
Não, não. Eu não tenho as condições de responder, não. Tem essa coisa do AI, né, da inteligência artificial, que pode ter, né, algum impacto nisso, mas você vê já que eu acho que uma coisa que existe é uma grande padronização, né, no mercado, a coisa comercial. E que fica muito, é muito fácil, né? Você já os pedaços, né, que você pode comprar, que você vai juntando, e daí você faz um mínimo ali. E esse aspecto comercial, ele tem um grande poder, né?
Sofre algum tipo de medo com essa coisa da inteligência artificial dentro da música? Hoje a gente já tem alguns websites que você paga uma taxa mensal. Você simplesmente pode pegar a música de alguém como exemplo, colocar nesse site. E a inteligência artificial produz algo parecido com aquilo. Você sofre um pouco artisticamente com esse tipo de ferramenta?
Por enquanto, não, mas provavelmente é devido à inconsciência.
Ok. Importante, porque hoje a gente já consegue produzir isso, esse tipo de situação. É, muito do que é chamado de lo-fi hoje em dia. Que essa música de relaxamento, essa coisa de estudar com uma música de fundo, muito disso é produzido dessa forma. E eu percebo que essa coisa, até pouco tempo atrás, eu vi uma reportagem que o Paul McCartney encontrou uma música cantada pelo John Lennon, e ele usou a inteligência artificial para filtrar a voz e conseguir produzir a canção. Então é muito louco a gente pensar nesse tipo de ação gerada pelo computador, né?
É uma ferramenta, né? É uma ferramenta que pode ser usada de várias maneiras, né? Isso essa última música dos Beatles, eu acho genial. Achei muito, muito boa utilização. Mas como você falou, né, eu acho que isso abre as portas para uma coisa bem de massa, sem interesse.
Sim, legal, legal. E quais são os próximos planos para você, para os seus lançamentos? Tem alguma coisa nova engatilhada por aí? Como é que
Tem
tá?
muitas coisas engatilhadas. Eu tenho várias músicas em vários estágios da produção. Tem essa música, por exemplo, essa música que eu fiz em japonês com meu vizinho, que terminou ontem. Então agora eu vou começar a editar ela, tal. Tem outras músicas que estão esperando também na fila para serem editadas. Tem músicas que eu já passei para outros músicos, estou esperando eles completarem. Às vezes a música tá pronta, estou esperando alguém finalizar a capa. Esse também é um aspecto. Eu considero todas essas coisas, todas essas parcerias.
Bacana.
Então, eu não sei exatamente quando cada coisa vai ficar pronta, mas tem várias canções em paralelo, outras que eu ainda não gravei, mas que estão prontas, outras que eu estou fazendo, tem alguma ideia assim, de repente eu tenho tempo, eu vou trabalhar nela. Então, coisas em. É como na agricultura, né? Como na horta, né? Tem umas mudas, você tem já uma árvore, você já vai colher as frutas, tem.
Sim. E você tem planos de fazer show, apresentar essas canções? Como é que tá essa coisa da excursão hoje em dia?
Olha, eu perdi o interesse por isso.
É
Depois,
mesmo?
quando teve Labirinto, eu fiz um show em São Paulo. Depois, voltando para cá, em Bordeaux, eu ia num tipo um café, que era um casal de ingleses que tinha, e uma coisa pequena, umas 40, 50 pessoas, e eu ia, era muito pertinho do lugar onde eu fico, lá em Bordeaux, então eu ia direto lá. E quando teve Covid, eles fecharam, e em seguida eles resolveram parar. E eu fiquei meio bem focado, né, nessa produção musical em casa, tal, e as plataformas de streaming. E eu estou feliz com isso aí. Eu faço isso sozinho. Eu tenho uma vida aqui no campo. Eu tenho abelhas, tenho horta, tem a música é um elemento, mas não é a totalidade.
Ok, muito legal, muito interessante. Joel, e para a gente finalizar, eu quero te pedir para falar um pouco sobre a produção musical e principalmente para aquelas pessoas que querem utilizar da música e querem colocar no papel e querem compor. Que tipo de dica você daria para essas pessoas que querem produzir, mas muitas vezes não se sente capacitada para fazer, para produzir, para colocar esse projeto no mundo?
Eu acho que você aprende fazendo. É o único jeito de você aprender. Então, para quem gostaria, mas acha que não está pronto, tal, vai e faz. Aprende com o que não der certo. Isso aí, tem que se lançar, tem que mergulhar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é fala com outras pessoas que já fizeram isso, pede. Né, não, aceite um feedback honesto, né, das pessoas, e é assim que a gente aprende.
Maravilhoso. Para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, redes sociais, site, Instagram, fala um pouco os endereços mais fáceis para ser encontrado.
Olha, se você procurando meu nome, eu tenho um canal no YouTube que tem tudo que foi lançado em disco ou em streaming, tá lá. Mas tem um monte, mas tem muito outras coisas. E tem vídeos também. Então, isso seria uma sugestão. E se não, no Instagram, Facebook, regularmente eu estou pondo novas canções, ou pedaços de canções, ou lembrando músicas que já foram lançadas e tal. Então, seria isso. YouTube, Instagram, Facebook.
Maravilha! De qualquer forma, para você que está chegando agora e ainda não entendeu o que está acontecendo aqui, todos esses links que o Joel acabou de descrever estarão na descrição do vídeo. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, já corre lá para o canal do Joel, se inscreve lá também. Tem muito material bacana e tira um tempinho para ouvir a discografia dele, porque tem muito material bacana com uma maravilhosa qualidade. Joel, quero finalizar te agradecendo muito pelo seu tempo, por esse bate-papo, por conhecer você um pouquinho melhor. É inegável que ouvindo as suas músicas a gente percebe um controle sobre o que você está produzindo, uma qualidade, uma elegância em todo o material. Então, parabéns pela produção. É uma delícia quando a gente encontra artistas que estão produzindo, estão fazendo, estão colocando coisas bonitas no mundo, porque querendo ou não, a música ela ocupa todos os espaços. Então, quando você tem coisa de qualidade, a facilidade disso acontecer na vida de outras pessoas também acaba encontrando espaço. Obrigado pelo seu tempo. Um prazer bater esse papo com você.
Obrigado você, mas obrigado pelos seus comentários, e obrigado pelo convite, e fico feliz de que a gente tenha se conhecido nesse bate-papo.
Maravilhoso. Não esquece de se inscrever no canal, clica aí porque toda semana tem uma entrevista fantástica aqui no podcast Pop na Voz e entrevista com um especialista. Até o próximo. Tchau, tchau.
Tchau.